para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Você já segue a gente lá nas redes sociais? Não? Ah, gente, tem bobeira, a gente tá rolando palpites, resultados de sorteios, altos materiais aí, muito conteúdo extra nas nossas redes sociais. A gente tá lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. A nossa arroba é sempre a mesma, né? Rifando a Bola, tudo junto. Segue a gente por lá, pessoal. Vamos chegando agora para o Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
É, e aqui no Mulherada Futebol Clube a gente chega para falar das notícias, fatos do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Aí a gente traz aqui definidos os calendários do Brasileirão Feminino A1 e a data do início do Brasileirão Feminino A2. A primeira e a segunda divisões do Brasileirão Feminino já tem datas de início aí e já tem tabela da primeira, né? É, pessoal, também temos aí, se juntando ao Maico Ju e a Band Esportes, agora também a Sport TV vai transmitir os jogos do Brasileirão Feminino, né? Vai entrar aí na grade. Eu queria os comentários dos meus queridos comentaristas, obviamente, né? Emanuel Reis, o que é que você acha aí de mais uma emissora, de mais um grupo de comunicação transmitindo os jogos do Brasileirão Feminino? E o que você tem para falar sobre esse calendário da CBF aí para a primeira e a segunda divisão, as séries A1 e A2 do Brasileirão Feminino?
É bom, né? É bom aí, mais uma plataforma de mídia se juntando às que já se propõem a divulgar o futebol feminino. E aí fica melhor, né? Do cara dar uma olhada no jogo, de você assistir, até porque a Globo agora lançou uma narradora esse ano, né?
É,
e
verdade,
aí a gente vai ter, e aí a gente vai ter ela narrando, talvez, né? Quem sabe aí a A1. E por falar em A1, a gente teve aí a divulgação do calendário. Faz umas semanas, né? Eu acho que foi semana passada que a gente falou. Foi semana passada, a gente falou por cima, assim. Eu falei que o Corinthians ia pegar o Napoli, a Napoli. Eu até uso os dois os dois artigos, porque eu não, até hoje eu não sei se a gente se refere no masculino ou no feminino a esse time. Tanto faz, né? É aquele time de Santa Catarina que subiu junto com o Botafogo, né? Os dois subiram aí para um. E aí, no dia 17 de abril, é que começa tudo, né? Internacional e Santos, São Paulo e Grêmio, Corinthians e Nápoles. E aí, no dia 18, São José e Avaí Kinderman. No dia 18 também, Flamengo e Minas, Brasília. No dia 18 ainda, a gente tem Botafogo e Bahia, Cruzeiro e Real Brasília. E para fechar, a primeira rodada, né? De 15 da primeira fase, a gente tem o Palmeiras recebendo a Ferroviária. E aí eu já adianto que eu acho que o Palmeiras vai levar na cara. Queria falar também sobre...
É o pior Ferroviária.
Desnecessário,
não, Matheus. A Ferroviária é campeã continental, amigo. Ela foi campeã da Libertadores, acabou de ganhar um título continental. Araraquara tá a todo vapor. E é bom o time feminino do Palmeiras abrir o olho, cara.
As rainhas da América.
Sobre o A2, a gente tinha discutido aqui até fora do programa, né? Diogo aí vai falar um pouco mais, até essa questão de eles considerarem, né, o campeonato como não sendo uma competição oficial, sendo uma competição amadora, vamos dizer assim, né?
Todo um critério, né?
E eles só divulgam os nomes, né, pertinho dos times, pertinho da data de realização. E aí eu queria encerrar a minha fala sobre a Champions League que está rolando, né? No dia 18, às 9 horas, também a gente vai ter Lyon vs Paris Saint-Germain, por causa daquele problema lá com as jogadoras do Lyon, que tiveram Covid, não foi isso, Diogo? A gente tem o Chelsea ganhando do Wolfsburg, né, 3-0 na Alemanha, e passou. A gente tem o Manchester City ganhando 2-1 do Barcelona, mas o Barcelona tinha ganho de 4-2 lá na Espanha, e aí o Barça passou. A gente tem o Bayern ganhando de 1-0 do Rosengard. E aí, lá na Alemanha, já tinha ganho de 4-0 e o Bayern passou. A gente só tem agora para definir Lyon e Paris Saint-Germain para ver quais serão as semifinais. A primeira semifinal é Chelsea e Bayern Munique, se não me engano. Né? E a segunda semifinal vai ser Barcelona e ou Lyon ou Paris Saint-Germain. Tá mais pro Lyon, né, que tinha feito um gol no primeiro confronto, mas vamos ver aí como é que vai voltar o time, né?
Boa, boa, boa. Muito bem lembrado aí também, atualizando a gente sobre a disputa da Champions League feminina, o nosso querido pai dos Betos, o nosso Emmanuel Reis. E aí, meu querido Diogo Coelho, o que é que você tem para comentar sobre isso aí? Você acha que o Palmeiras vai ser triturado mesmo pela Ferroviária e nosso Matheus de Júlio tem mais é que se preocupar? Ou é só conversa mole aí?
Eu acho que vai, hein?
Matheus, se prepara.
Palmeiras tá com problemas pela frente aí, no feminino e no masculino também.
Não, eu concordo. Eu concordo. Eu só achei desnecessário que o Verdão ia levar na cara. Meu comentário foi esse.
Concordo. Foi forte demais, né?
Foi o corintiano falando com o palmeirense, né, cara? Aí sempre tem essa coisa assim, essa aspereza.
Mas falando um pouco do feminino da transmissão agora do Sport TV, né? Eu acho muito importante aí para a visibilidade do futebol feminino, que, como a gente vem falando, vai aumentando a cada campeonato, né? E agora com a Globo, o Grupo Globo, né, entrando aí nesse meio, na modalidade, eu acho muito importante, porque é o grupo de maior audiência que a gente tem no país, né? Então vai dar bastante visibilidade para o futebol feminino e é só mais uma conquista das nossas mulheres aí guerreiras.
E agora, Matheus de Júlio, vai assistir futebol feminino?
Sim, com certeza. Ansioso aí desse jogo aí.
Agora no Sport TV, né?
Vai na Band
Sports. Vai estar fácil.
Ter, inclusive o tira-tema aí, né? Desse jogo aí, né? Espero que o Verdão feminino consiga, né? Bater de frente aí com as campeãs das Américas, né? Que vocês colocaram.
Vamos ver aí. Mas me conta uma coisa, Diogo. Você ia falar também sobre essa história do calendário da A2, né? Que não existe uma obrigatoriedade da CBF divulgar com 60 dias antes. Como é essa história? Conta melhor aí sobre essa história da programação da A2.
A CBF é complicado, né? A gente sabe acompanhar a CBF. Mas o fato que eles estão esperando a completar, são 36 clubes na A2, né? E aí são 27 campeões estaduais, 5 melhores colocados no ranking, mais 4 que desceram da Série A1, né? Estava na Série A1 ano passado e desceram. Então vão unir esses 36 clubes e a data prevista de início está para 16 de maio. E aí será dividido em 6 grupos o campeonato. São 6 grupos onde os 16 melhores passam para um mata-mata. Mas ainda tem que aguardar mais definições da CBF, né? A CBF é complicada. Do jeito que tá, a gente não sabe nem o dia de amanhã na CBF, né? Não sabe nem se o Corinthians agora tem essa história, se vai jogar, se não vai jogar também. Então, temos que aguardar novas informações aí da nossa Federação Brasileira.
A gente não tem nada muito, muito certo sobre o que a CBF tem preparado aí para a Série A2, né? Ela só falou aí, decidiu que as federações estaduais que não tinham realizado o campeonato estadual feminino, né, teriam que indicar vencedores da disputa de 2019. Né? Então, no caso, Alagoas, Bahia, Maranhão, Sergipe, Goiás e Santa Catarina não fizeram campeonato estadual. Então, as vagas tendem a ficar, é uma tendência, né, porque a gente ainda tem toda a questão da dificuldade aí de logística e estrutura no contexto de pandemia, vale lembrar, e pode impedir a participação dessas equipes, né? Então não são nomes certos, mas de acordo com esse rearranjo aí proposto pela CBF, né, o que é que a gente tem aí de para especular, por exemplo, desses participantes? A gente tem o UDA, né, o UDA, que foi campeão alagoano de 2019. A gente tem também o Juventude de Vitória da Conquista, ou o Jequié, que aí são o vice e terceiro colocado do Campeonato Baiano, que entram no lugar que seria do Bahia, que já está na Série A1. O Juventude Timonense, que foi a equipe campeã maranhense de 2019, né? O Santos Dumont, campeão sergipano de 2019. Goiás, campeão goiano de 2019, e o Criciúma, que seria o terceiro melhor colocado do campeonato catarinense, porque o Avaí Kinderman e o Napoli já estão na primeira divisão, né? Já estão na Série A1. Então, é isso também. Né? Outra coisa também que a gente precisa lembrar é que a CBF não considera o brasileiro feminino da Série A2 como profissional. Então, a gente tem essa questão de não se ter a obrigatoriedade de divulgar a tabela da competição com 60 dias de antecedência, como ela faz com todas as outras competições.
Viu, Jair?
Fala, mano.
Assim como eu não considero a CBF como a Confederação Brasileira de Futebol.
É, mas aí você não considerar a CBF a Confederação Brasileira de Futebol não altera muita coisa a realidade dela, né? Mas a CBF não considerar a Série A2 do Brasileirão Feminino
é brincadeira. Não,
é muito complicado, né, gente? Eu
Confederação
a opinião de
Brasileira
isso.
Dos PACs, né? Dando aí os títulos ao Palmeiras.
É isso, né,
gente? O que é isso, cara? O que é que você tem hoje, cara?
Esse corintiano hoje, ele tá resenhando com a cara do Flamengo.
É complicado, é complicado.
Ele tá de fora da decisão da Supercopa nessa semana, então ele tá todo cheio de ranço.
Exatamente.
Hoje se faz de tudo pra ganhar um troféu. É muito fácil ganhar um troféu. É só inventar uma Copa, né? É só a Confederação.
Eita, aí tá chorando, meu brother.
Você pode chegar lá, amigo. Você pode chegar lá.
Temporada 2021 tá aí, Emanuel Reis. Vamos pro fofoca de Gandula.
Pois já, só pra completar.
Fala.
Só pra completar sobre a transmissão na Sport TV, o jogo de estreia na Sport TV vai ser exatamente o Palmeiras e Ferroviário, né? No dia 18 de abril.
Olha aí, tá dado um recado, Matheus de Júlio. Vou assistir.
O Matheus já assistiu.
Eu não perco por nada.
Tá marcado aí, então. Vamos chamar o Fofoca de Gandula agora? Vamos que vamos, então. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
Chegamos no nosso quadro Fofoca de Gandula, aquele quadro que você ama odiar e odeia amar aqui no Rifando a Bola. A gente traz aqui as notícias de fora do campo, tempera a nossa resenha e começa aquela conversa boa. Hoje a gente trouxe aqui um gigante alemão, a gente estava falando aqui 50 nomes diferentes para ele, chamamos ele de Antônio Costa, chamamos ele de Antônio Cruz. De quem nós estamos falando? Toni Kroos, pessoal, o alemão Toni Kroos. A gente está falando do Kroos no Cast, que foi o craque alemão fazendo duras críticas à realização da Copa do Mundo no Catar. Cara, nessa última semana a gente descobriu um lado que não conhecia do craque do futebol alemão, né? O astro do Real Madrid, multicampeão Toni Kroos, participou de um dos episódios do podcast do irmão dele, né? Revelando essa habilidade também com as palavras. Assim, o craque alemão criticou a FIFA pela realização da Copa do Mundo no Catar. Segundo Toni Kroos, foi um grande erro levar a Copa para um país que submete seus trabalhadores a um regime análogo à escravidão, além da cultura de maus tratos e de submissão da figura feminina, muito forte entre os nativos do país árabe. E aí, galera, o que é que vocês acham das declarações de Toni Kroos? Qual a opinião de vocês, meus queridos colegas de bancada? Eu gostaria de começar por Matheus de Júlio.
Então, Jardim, vou ler aqui uma parte do que foi traduzido, né, do que foi liberado aí, a conversa dele com o irmão. Os operários são submetidos a jornadas de trabalho contínuas, sob temperatura de 50 graus Celsius. Não são alimentados de forma digna e não têm acesso à água potável, sem contar que a homossexualidade lá é crime. Então, assim, Kroos é um cara vitorioso, né? Se tratando de futebol, né, é um cara que tem algumas Champions, é um cara que já tem Copa do Mundo com sua seleção, então ele é um jogador grande já, né, na história do futebol europeu, e agora ele triplicou de tamanho, né, Jarvis, porque mostrou aí uma consciência, né, de classe, vamos dizer assim, né, de preocupação com o outro, né, principalmente, e aí o que ele coloca com isso? Ele coloca que a FIFA está compactuando, né, com esse tipo de realidade, né? E ele mostra que isso é muito preocupante.
Não, muito bom. Diogo.
Ele já era grande como jogador, agora se tornou maior ainda como pessoa, né? É muito importante, é um exemplo, o jogador que é um exemplo aí para essa juventude, para outros jogadores também, né? Que toca na ferida dos problemas aí mundiais que vivemos. E é importante a gente ouvir isso no meio futebolístico, né? Porque o futebol é uma paixão internacional aí que move multidões, influencia milhões de pessoas. Então, é preciso estar de acordo aí com as diretrizes, né, da ONU, dos direitos humanos, e não acatar e não aceitar levar eventos de tamanha importância para países com esses problemas que estamos tentando combater aí pelo mundo todo. Na Copa da Rússia já aconteceu um pouco isso, né? Na Copa da Rússia já tivemos diversos relatos aí de censura com jornalistas e torcedores mesmo, né? Principalmente no fato de, em relação ao machismo e à homofobia lá na Rússia. Não sei como é que é a questão do trabalho, na questão de trabalho escravo na Rússia, mas na questão de machismo e homofobia, a Rússia vive uma ditadura, né? Agora, com o Putin, assinou mais uma lei lá que ele vai poder ficar até 2036. Então, ele vai se perpetuando no poder, fica uma ditadura. E o Kroos foi muito bem aí em falar isso, que a gente não pode mais ficar aceitando em levar esses eventos que junta todos os países do mundo, traz tamanha visibilidade para países com esses problemas que não podemos mais aceitar no mundo moderno. Então, é isso. Isso me lembrou, só para completar, me lembrou um pouco a Copa de 78, quando a Argentina também vivia uma ditadura com diversos assassinatos, e prisões, torturas, e o Johan Cruyff, na época o melhor jogador do mundo, né, da Holanda, ele se recusou a ir para a Copa de 78 devido a esses problemas do governo argentino. Então, quem sabe aí o Kroos não faz a mesma coisa.
É o grande Jalos.
É o grande Jalos marcando aquele momento dele, né? O momento de encontro pessoal e de silêncio para trazer.
Não, eu não fiz silêncio, gente. Que é isso? Eu tô ouvindo vocês aqui e refletindo também, porque tem algumas coisas que eu fico pensando, por exemplo. Não estou querendo fazer o papel, por exemplo, de advogado do diabo, mas se você imagina que um processo de contato da cultura do povo do Catar com essa cultura de ocidentalização talvez não seja um momento para que eles possam conhecer outras perspectivas também e não seja uma oportunidade de fazer esse intercâmbio. O que você acha, Manuel, assim, desses comentários do Kroos também?
Então, nesses comentários de Toni Kroos, né, e aí eu entendo o que ele quis falar, a gente tem também uma contrapartida aí, né? A gente tem a parte em que ele fala de uma cultura também sem propriedade, né? E aí é de se pensar, né? Também isso. Mas ainda vai ter gente que vai chegar e dizer sobre isso que eu tô falando, entendeu? Falar que o cara tá se metendo na cultura, que é uma coisa regida pela religião, essa coisa da submissão das mulheres, enfim. Eu corroboro da opinião do Toni Kroos. Eu acho que não deveria ser aberto. Vocês também, né, falam isso. O espaço para de Copa do Mundo, competição internacional, para países que agem dessa maneira, né? De alguma forma. Oi.
Não, mas é aquilo, né? Uma coisa é a cultura, outra coisa é a discriminação. Não dá para falar que a discriminação é a cultura do país, né?
Eu também acho. Mas eu estou falando da defesa que vai ter. Os próprios Qatar e alguns, né, vão fazer essa defesa sobre esse viés da religião e do que é falado, né, nos livros da religião de lá. Enfim, não tem nem como entrar.
Também soberania e autodeterminação dos povos, né, gente?
Então, tem um monte de coisa muito, aí,
muito, é uma coisa muito. É muita coisa envolvida, assim, que é complicado.
Tem muita coisa envolvida, exatamente. E um alemão falando isso, entendeu? Chegar falando isso, assim, num país árabe. Tudo é contexto, né? Tudo é época, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Tudo é discurso, né? Tudo é história, acaba sendo história. E aí, mas eu concordo com a visão do Toni Kroos, eu não acho que deveria abrir não esse tipo de espaço, mas enfim, né? Vai ter a Copa, não acho que ele vai deixar de viajar por isso. Hoje em dia a galera fala coisa, mas não faz, né? não faz aquele protesto, porque sabe que vai perder mídia, vai perder dinheiro, então não vale a pena.
Vide Neymar, né? Vide Neymar, né?
Não, ô, meu
não
amigo,
compara, não compara com o Neymar, não.
Neymar é um caso. Neymar é um caso de necrose do futebol, né?
Ah, gente, é, agora vamos falar de Neymar, né? Vamos falar de Neymar, porque no nosso Fofoca de Gandula, Neymar voltou da lesão e jogou pelo PSG, mas acabou vacilando. Foi expulso no final da partida e apontado como principal responsável aí pelo revés do PSG no Campeonato Francês, que inclusive perdeu a liderança do francesão da Ligue 1. É, galera, e aí? Vamos encarregar agora a nossa malhação em cima do Neymar, porque eu sei que a gente teve um defensor aí que falou no intervalo que se a gente dissesse que ele era defensor do Neymar, ele largava o microfone. É verdade, Matheus de Júlio? Ele largou o microfone, pessoal?
Rapaz, larguei não, mas...
Olha ele aí, apareceu!
Mas babão de Neymar é complicado, né, cara? É um pouco agressivo, pô, um pouco humilhante, mas enfim, é isso.
Esse pé de respeito, né?
Eu acho que Neymar é um cara que aí deu um grande mau exemplo nesse episódio aí do último jogo. Cara, Neymar tem o quê? 29 anos, não é isso? E o rapaz lá, o defensor que ele teve o atrito, é um cara de 20 anos de idade. Então, ele tá perdendo um pouco, mais uma vez, né? Ele tem um histórico, né? Então, parece que essa postura dele que ele quer passar às vezes, né? Do pai tá on, né? Do adulto Neymar, isso aí não tá
bom. E agora tá namorando, agora tá off, né?
E é. Eu tô sabendo, não.
Ah, rapaz, você, fã de Neymar, não sabia que ele tava namorando. Eu já tô por dentro, cara. O pai tá off agora.
Eu vou dar uns 3 minutos agora de silêncio aqui em forma de reivindicação.
O cara se dizer babão de Neymar e não saber disso, rapaz, é complicado.
Eita, rapaz. Olha só o momento de protesto aí. Emanuel Reis, continua aí a sua fala. O que é que você acha do nosso Peter Pan Neymar?
É o Mauricinho, é o cara que apronta todas no cenário de Paris, dentro e fora de campo. Nem Maurício. E dessa vez foi dentro de campo, né? Com um cara novo. Caramba, bicho. Chega a me dar vergonha alheia, sabe? Dividir a mesma nacionalidade com o Neymar. Porque assim.
O cara beirando os 30 anos e trocar com um rapaz,
bicho,
de 20.
Né? É minha idade, cara. Não que eu seja melhor ou pior, mas é minha idade, bicho. E eu olho para o Neymar assim dentro do campo, ele é um adolescente, né? Cara, é um adolescente com 29 anos, aí, problemático, né, Matheus? Apesar de defendê-lo, mas Matheus sabe do que eu tô falando. E aí...
Rapaz, né, que momento aqui eu defendi Neymar, cara? eu tô retirando o programa agora, galera, valeu.
Isso, Matheus, só porque hoje a nossa marcação tá cerrada, nós estamos
revoltou.
Aqui em cima, em todos os detalhes, ele nos abandonou no meio do bloco. Diogo Coelho, o que você tem para comentar desse momento de Matheus e Júlio?
Acho que o nosso boy dos bets está pegando pesado com ele hoje.
É, cara, é muito ranço desse nosso corintiano viciado em apostas aí hoje, né?
Certo.
Ele está deixando muito veneno para cima do... Ele está secando o Rony Rústico no off do programa o tempo todo. E vai ser o homem do gol aí da Supercopa. Vamos apostar no Rony Rústico, ele vai dar pelo menos uma assistência. É ou não é, Matheus? Desapareceu mesmo o Matheus de Júlio, galera. Mas vamos falar do Neymar.
Essa semana, deixa eu completar. Ah, essa semana aí do Palmeiras e Flamengo está deixando a cabeça do corintiano meio confusa. Mas falando do Neymar, né?
É ciúme, porque...
olha aí.
Dentro de São Paulo não tem mais que ter trabalho, né? A gente tá tendo que ir pro Rio de Janeiro, tendo que resolver outro canto, porque dentro de São Paulo já tá hegemônico.
É, Manuel Reis devia fazer uma campanha para o Corinthians vender logo Luan.
Mas continuando, Neymar,
vai.
É mais uma atitude ignorante, né? Do Neymar que não aprende, parece que não vai aprender nunca. Já está aí com 29 anos, já devia estar mais maduro, já não é mulher, que até às vezes eu acho que quando era mais jovem, ele até era melhor, porque parece que ele era mais humilde, mais na dele, agora ficou, quando cresceu o sucesso, cresceu a cabeça, aí fica mais marrento. É, fica mais marrento, achando que é dono de, que é o melhor de tudo. É complicado aí, né? É mais um exemplo ruim aí, aliás, é, a gente está, o futebol brasileiro, né? Está com a escassez de craques e escassez de ídolos também, do, como o Toni Kroos, né? Porque o Neymar é um ídolo, mas é cheio de atitudes como essas, que como pessoa não faz jus ao que ele faz em campo. E o Gabigol também, por exemplo, que também está virando um ídolo aí, não só do Flamengo, mas no Brasil, e tem atitudes como a que tivemos na semana passada, né, no, em plena pandemia, está aglomerado num cassino. Então, acho que é isso. A escassez de bons exemplos que a gente vive, o futebol brasileiro aí que teve aí na
olha,
democracia corintiana, tanto...
Gabigol, ídolo do Brasil, foi um pouco demais, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem um bom exemplo, né? Que é o grande Marinho, né? Cara que sim, vale a pena ser babado, como vocês dizem, né?
Pela madrugada, Marinho é um ídolo aqui incontestável no Rifando a Bola, ninguém fala mal de Marinho, e se comentarem nas nossas redes sociais falando mal de Marinho, a gente xinga de volta. tá registrado. Agora, olha, vamos falar de atitudes também. Vocês estavam falando dessas atitudes que não são legais. Vamos falar de uma atitude super negativa que aconteceu aí na Europa. Mais um caso de racismo, dessa vez lamentável atitude aí no futebol espanhol. A gente se deparou com esse episódio aí na rodada do Espanholão, do Campeonato Espanhol, de La Liga, entre Cádiz e Valência. O craque do Valência, né, o defensor Diakabi, foi agredido verbalmente pelo Juan Calá, do Cádiz, ainda no primeiro tempo do jogo. Alegando ter sido vítima do racismo, Diakabi saiu de campo e foi seguido por seus colegas de equipe. O impasse durou aí alguns minutos, até que o Valência, temendo alguma punição por parte da Federação Espanhola, resolveu voltar a campo. No entanto, ele, o jogador francês, né, ele pediu para ser substituído e assistiu o restante do jogo da arquibancada. Já o defensor, acusado da atitude racista, permaneceu em campo durante todo o jogo. Comentários, Emmanuel Reis.
É difícil, né? Toda vida é isso. Mas é isso, o Cádiz vive uma situação muito ruim, né, na tabela do espanhol. Não é motivo, não é explicação. Não vai ter nunca explicação para racismo. Né? Para mim é uma coisa que não tem explicação. Mas aí é isso. O defensor achou-se no direito, né, de discriminar o colega por causa da raça, da etnia. Enfim, e acabei que é um grande jogador, né? Cara que joga muito. Aliás, esses que costumam sofrer o racismo na Europa são os craques mesmo, né? Uns caras que jogam bastante. A gente já vem aqui, já vem denunciando alguns casos de racismo. Esse é mais um, né, para essa conta aí. Enfim, Cádiz pagando aí, né? Até pela sua história aí, por esse caso, eu acho, no retroativo, e agora é que vai pagar mais. Para mim é um time nulo ali na tabela do espanhol. Talvez caia esse ano para a Série B, né? Quem sabe? E aí, mais uma atitude condenável, né? Da Europa, vindo da Europa. Mais uma entre tantas que já ocorreram esse ano.
Diogo Coelho?
Infelizmente, né? Mas uma atitude de racismo aí na nossa sociedade. E é isso. Pelo menos, vendo por um outro lado, porque isso sempre aconteceu, né? E conforme mais a gente vai vendo esses protestos, o time saindo de campo, aconteceu com o Neymar, quando a gente falou bem do Neymar até aqui, né? Que ele estava do lado certo, saiu de campo junto com o time, com o PSG, e não voltaram. Agora aconteceu de novo, e o lado bom é que a gente está vendo as pessoas protestarem e não aceitar mais, não mais baixar a cabeça. Porque antigamente todo mundo sofria preconceito e baixava a cabeça e achava que era normal, e agora pelo menos as pessoas do bem, né, de verdade mesmo, que conscientes quanto a esses problemas que vivemos, estão protestando e não estão mais ficando calados quanto a isso, e isso é o lado bom que a gente pode ver nesse fato aí.
Não, de fato, a única coisa positiva que a gente pode identificar aí é essa movimentação dessa denúncia sistemática também, que é preciso vir à tona aí todas essas situações. Inclusive, a gente aqui no Rifando a Bola, sempre que a gente se depara com alguma situação dessa, assim, envolvendo agressões, violência contra a mulher ou casos de racismo, a gente sempre procura colocando aqui em evidência quem são esses atores também para estar discutindo sobre isso, para estar cobrando as pessoas e para estar também, de certa forma, também debatendo sobre isso, formando opinião, pensamento crítico. Afinal de contas, nunca é apenas futebol, né, gente? Então, Matheus de Júlio, queria que você desse aí as pinceladas finais sobre esse tema antes da gente terminar esse segundo bloco, se é que você ainda está nos escutando, meu artista atleta.
Tô aqui, Jales.
Olha,
não, tô contemplado aí com todos os colegas da banca. Tem uma informação, né, que a mídia tradicional tem soltado, que o Valência foi, como posso dizer, foi ameaçado, né, de perder 3 pontos se não voltasse a campo. Então, uma problemática aí, né? Muitas vezes as federações não estão dando apoio aos clubes, né? Quando tem um episódio, né, do PSG também, né, que aconteceu lá com que Neymar também protagonizou, né, a discussão e tal. Mas no PSG também a federação não apoiou, né, fez de tudo que pôde. Não houve essa ameaça. A gente sabe também que o PSG é um gigante, né? Então, com certeza, o tom de voz é outro. Mas aconteceu possivelmente isso com o Valência, né? Essa ameaça de 3 pontos.
É verdade, bem, muito bem lembrado. Nós vamos agora finalizar esse nosso segundo bloco. No terceiro, a gente traz aí um debate relâmpago no nosso Footpad, preparado especialmente para causar discórdia, gente. E além do Footpad, no terceiro bloco, a gente vai trazer também os nossos palpites e pitacos. E tem Se Liga na Dica hoje, é ou não é, Manuel Reis?
Tem sim, tem que Se Liga na Dica hoje.
É, pessoal, então fica por aí que depois do comercial a gente está de volta. A gente volta já já.
E aí, garçom, traga conta aí.